Oi, pessoal. Então, estou aí começando esse podcast sobre a série Criminal Minds, disponível hoje no streaming da Star Plus e acessado de outras formas ilícitas aí que eu não recomendo. Não estou ganhando nada da Star Plus para fazer esse podcast, até gostaria, mas eu comecei a assistir essa série porque eu falo muito sobre crimes, agressores, e eu posto muito sobre isso lá no meu Instagram, @peritomorales, sobre serial killers, agressores, crimes. Então, muitas pessoas me recomendavam, perguntavam se eu já havia visto essa série, e eu nunca tinha visto realmente. Tá, eu passei... Algumas séries eu acompanhei, outras eu acabei ficando meio fora por alguns períodos que não tinha TV a cabo disponível para ver a série. Então, essa série começou em 2005, então nesse período eu já não tinha tanto acesso assim. E hoje em dia a gente tem esse acesso mais facilitado, principalmente pela questão dos streamings. E o que, que eu vou fazer sobre essa série, tá? Eu não vou contar o episódio, não vou narrar o episódio. Vocês vão lá e vejam o episódio, tá? Não precisa também ver o episódio para acompanhar esse podcast. Eu não vou me ater somente ao que acontece no episódio. Eu quero me ater a detalhes que ocorrem no episódio, curiosidades, citações sobre serial killers, analogias que eles fazem, explicar algumas coisas que podem ter ficado meio implícitas no episódio. Então, quero me ater a esses detalhes. Claro que eu vou acabar comentando alguma coisa que acontece no episódio, pode ser que role um spoiler ou não, mas não necessariamente a pessoa precisa assistir o episódio, assistir essa série, para acompanhar esse podcast. Ele vai ser mais sobre fatos reais relacionados aí no episódio. Por exemplo, esse primeiro aí que eu vi, Extreme Aggressor, é o título original, eu já anotei muita coisa sobre serial killers, referências a serial killers que eles falam. Não sei se todos os episódios serão assim, recheados assim, de referências que eu possa explorar aqui. Ou vai ter um episódio lá que vai ter uma referência, ou fazer um podcast de um minuto, não sei. Tempo de duração dos episódios desse podcast vai variar conforme aí a quantidade de referências que vai ter em cada um desses episódios. E claro que eu vou fazendo algumas ligações externas aí com o que acontece no episódio, com as citações dos episódios, com as curiosidades do episódio, com alguns outros fatos, como eu já vi que deu para fazer nesse primeiro aqui. Tá? Então, se fizer sucesso, se o pessoal curtir esse tipo de podcast, eu dou continuidade. Se eu ficar fazendo um podcast para duas pessoas ouvirem, eu acho que eu não vou dar continuidade. Então, vocês podem assistir aí e, por favor, me deem um feedback depois lá no meu Instagram, @peritomorales, que é a rede social que eu mais utilizo. Tá? Então, eu creio que muitos de vocês que estão me ouvindo aqui vieram de lá. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro episódio da série Criminal Minds, Extreme Aggressor. O episódio inicia com uma mulher trocando mensagens com uma pessoa não identificada, com um apelido só pelo computador, a respeito de uma venda de um automóvel, um Datsun, modelo 240Z. Então, Datsun é uma fábrica de carros japonesa, não tem aqui no Brasil, pelo menos nunca vi, né? E ela, aparentemente, ela é essa marca e esses modelos são carros antigos, assim, esse modelo 240Z, ela até é de 73. Então, tem pessoas que têm uma certa adoração para esse tipo de automóvel. E a mulher ali parecia ser uma dessa. Até em um certo momento, o assassino que está com ela disse que ela entende de carros. E isso tudo foi uma isca que o assassino utilizou para atrair ela. Então, através desse classificado, aí, ele achou a sua vítima. E isso me lembrou um caso, não só um caso, tem vários casos relacionados a assassinos que buscam suas vítimas nos classificados. Mas tem um caso bem famoso, que ficou conhecido como o assassino da Craigslist. Craigslist é um site americano de classificados, como se fosse um mercado livre aqui, onde pessoas fazem uns anúncios pessoais, assim, não precisa ser uma loja, uma empresa para vender, né? E esse Craigslist é muito famoso e teve vários casos aí de crimes relacionados a esse Craigslist. Mas aí se lembrou exatamente um caso específico que eu vou ler um pouquinho aqui para vocês, eu peguei as informações sobre ele e vou discutir um pouquinho aqui sobre o caso. Ele se chama Philip Markov. O assassino do Craigslist era um estudante de medicina de 23 anos chamado Philip Markov, que não parecia um assassino. Ele cresceu em uma cidade pequena no interior de Nova York em uma família de classe média. Amigos e colegas mais tarde o descreveriam como sério, bem comportado e ativo em atividades extracurriculares. Em sua juventude, Philip Markov foi descrito como o jovem mais legal, educado, respeitoso, com um bom senso de humor. Ele tinha uma família sólida, com pais divorciados que se casaram novamente e um irmão. Embora ele não fosse o mais popular, os professores notaram que Markov era academicamente brilhante.
Enquanto seguia a carreira de médico e estudava na Sunny Albany, Philip Markoff conheceu Megan McAllister. Markoff e McAllister foram voluntários em um centro médico perto do campus. Depois de se verem por 3 anos, Markoff pediu McAllister em casamento na praia. O casal planejava se casar em 14 de agosto de 2009.
Do lado de fora, Philip Markoff parecia levar uma vida ideal. Ele era um estudante de medicina abastado e noivo. De fato, parecia não haver indicação de que ele se tornaria o assassino do Craigslist, exceto, talvez, uma indicação. O jovem estudante de medicina tinha uma dívida de mais de $130 mil com empréstimos estudantis e tinha uma propensão ao jogo. Pequeno parênteses aqui para falar sobre a questão do sistema educacional americano. Lá, as melhores universidades são pagas e são caríssimas. Então, muitos jovens hoje se procuram, aí vocês podem ver notícias sobre isso, dos academic loans, os empréstimos estudantis, que muitos jovens estão extremamente endividados por causa desses empréstimos para poderem se formar, para poderem fazer uma graduação. Enquanto que as universidades gratuitas, federais, estaduais lá, elas não têm o mesmo nível que nós temos aqui no Brasil, que as melhores são as federais, são gratuitas, né? Então, um pequeno parênteses aí para explicar essa situação, que é um atual, assim, já nessa época do Philip Markoff acontecia, já em 2009, e nós vemos hoje nas notícias que realmente existem muitos jovens extremamente endividados, no início da vida, extremamente endividados para poderem fazer uma graduação. Fechando parênteses, retomamos a narrativa. Markoff começou a frequentar o Craigslist, e as mensagens revelavam um lado diferente dele, contrastando com a imagem de um estudante de medicina bem educado que estava prestes a se casar. Mostravam um indivíduo sedento por encontros sexuais externos. Em maio de 2008, Markoff trocou várias mensagens com alguém que na época se identificava como travesti na área de Boston. "Ei, sexy", escreveu Markoff em 2 de maio usando o endereço de e-mail sexaddict5385@yahoo.com. Seria uma tradução como "viciado em sexo 5385. As mensagens subsequentes incluíam fotos explícitas. Mais tarde, foi relatado que Markoff havia enviado mensagens e fotos para vários homens também, que postaram anúncios no Craigslist, rotulados como M4T, ou Homens à Procura de Travestis. Em 13 de abril de 2009, Markoff respondeu um anúncio no Craigslist na seção Serviços Eróticos. A categoria seria posteriormente alterada para serviços adultos, após o caso do assassino do Craigslist. Mais tarde, em 2010, Craigslist removeu completamente os serviços para adultos na plataforma. 10 de abril de 2009, Markoff respondeu a um anúncio do Craigslist postado por Trisha Leffler. Ela era uma massagista que anunciava seus serviços no Craigslist. Leffler disse que eles combinaram de se encontrar naquela noite. Quando chegaram ao seu quarto de hotel, Markoff puxou uma arma, amarrou Leffler e a roubou. Julissa Brisman, massagista e aspirante a modelo, postou um anúncio também. Ela e Markoff trocaram uma breve correspondência sob nomes falsos. Eles concordaram em se encontrar em 14 de abril, exatamente 4 meses antes de Philip Markoff e Megan McAllister planejarem se casar. Logo que se encontraram, Markoff atacou Brisman. Parecia ser um roubo que deu errado. Markoff tentou conter Brisman e depois a espancou com sua pistola. Mais baixa e mais fraca que Markoff, Brisman lutou, mas sem sucesso. Philip Markoff atirou 3 vezes a queima-roupa e fugiu do local. Brisman inicialmente sobreviveu ao ataque, mas morreu mais tarde no Boston Medical Center, que era a mesma instituição onde Markoff estudou para se tornar médico. Cynthia Melton contou uma versão da mesma história. Ela também usou o Craigslist para anunciar lap dance. Seria aquelas danças que as mulheres fazem e se esfregam nos homens, sentam no colo. Assim como as outras mulheres, Markoff respondeu a um de seus anúncios, e eles se encontraram 2 dias depois que ele matou Brisman. E assim como Leffler, Markoff sacou uma arma, amarrou-a e perguntou onde ela guardava o dinheiro e os cartões de crédito. "Não se preocupe", ele teria dito a Melton. "Eu não vou te matar, apenas me dê o dinheiro." O ataque foi interrompido pelo marido de Melton, e Markoff fugiu do local. Usando as informações do Craigslist, a polícia conseguiu determinar que as mensagens que responderam aos anúncios vieram de um prédio de apartamentos em Boston. Em 20 de abril de 2009, citando imagens de câmeras de segurança, atividade de telefone celular e contas de e-mail como evidência, a polícia prendeu Markoff, que morava nos apartamentos High Point em Queens, Massachusetts. Markov foi acusado de assalto à mão armada e sequestro pelos eventos de 10 de abril e assassinado na morte de Brisman em 14 de abril. A prisão ocorreu na Interstate 95 em Waypole, Massachusetts, enquanto Markov e McAllister estavam a caminho do Foxwoods Casino em Connecticut. Quando a polícia trouxe Markov para a delegacia, outros policiais revistaram seu apartamento, onde encontraram munição, dinheiro, lacres plásticos e calcinhas femininas. Crucialmente, eles também encontraram um HD que continha imagens e mensagens respondendo à postagem de Brisman no Craigslist. A noiva de Markov, Megan McAllister, inicialmente emitiu declarações afirmando sua crença em sua inocência. Ela descreveu Markov como bonito por dentro e por fora, e afirmou que ele não poderia machucar uma mosca. Em 29 de abril, o advogado de McAllister, Robert Honecker, a acompanhou para visitá-lo na prisão e disse que os planos de casamento do casal em 14 de agosto foram desmantelados. Ela visitou Markov novamente em 11 de junho de 2009 e Honecker, o advogado, disse que McAllister teria dito a Markov que ela estava indo para a faculdade de medicina e disse que levaria um longo período de tempo se alguma vez antes que ela o visse novamente. Aí ela caiu na real, né? Markov fez várias tentativas aparentes de suicídio enquanto estava na Nashua Street Jail, na prisão. No primeiro incidente, os funcionários da prisão encontraram marcas de cadarço, sulcos no pescoço de Markov, em 23 de abril de 2009, 3 dias após sua prisão, e o colocaram sob vigilância suicida na unidade psiquiátrica da Nashua Street Jail, onde ele foi monitorado 24 horas por dia. Em um segundo incidente, na noite em que sua noiva terminou com ele, Markov tentou cortar seus punhos com uma colher que ele afiou usando concreto de sua cela. Ele foi retirado da vigia de suicídio alguns dias depois. Em um terceiro incidente, em 14 de agosto de 2009, o dia em que o seu casamento estava programado para acontecer, Markov foi encontrado com medicamentos escondidos e foi levado para um centro médico. Em 15 de agosto de 2010, um ano e um dia após a data de seu casamento cancelado, Markov foi encontrado morto em sua cela na Nashua Street Jail de Boston. A causa da morte foi posteriormente confirmada como suicídio por ferimentos auto-infligidos e asfixia. Usando seu conhecimento de anatomia humana, ele cortou as principais artérias de seus tornozelos, pernas e pescoço, enfiou um papel higiênico na garganta e cobriu a cabeça com um saco plástico. Antes de tirar sua vida, Markov teria escrito Megan, o nome de sua ex-noiva, e Pocket, o nome carinhoso que ele tinha para ela, com sangue na parede de sua cela. Ele também colocou as fotos dela na parede próximo das inscrições. Questão ali do saco plástico na cabeça e o papel higiênico na garganta se classifica como sufocação direta, onde há uma obstrução nas vias respiratórias ali que impedem a respiração. É um tipo de momento, ele também cortou ali as artérias do tornozelo, pernas e pescoço, aí seria um suicídio complexo, onde a pessoa utiliza dois métodos ao mesmo tempo para garantir a morte. Tem dois tipos de suicídio complexo, aquele planejado e o não planejado. No caso, esse aqui parece ter sido um planejado, onde ele usou a atuação dos dois métodos ao mesmo tempo para garantir a eficácia. O suicídio complexo não planejado é aquele que a pessoa inicia de uma forma, não consegue o resultado adquirido, então vai para outra forma, escolhe outra forma mais fatal. Já tivemos alguns casos, eu já estou em alguns casos no meu trabalho, desses tipos de suicídios complexos. Os profissionais discordam sobre o significado das ações finais de Markov. Casey Jordan, advogado e criminalista, acredita que Markov pensou que estava fazendo um favor a McAllister ao se matar, em vez de colocá-la em um julgamento embaraçoso no qual ela teria que testemunhar. Ele acreditava que era uma coisa gentil. Faz sentido que ele tenha escrito o nome dela e colocado suas fotos, porque ela era a última coisa que ele estava pensando. Eu acho essa teoria meio furada. Mas tem ali a teoria da Lynne Schwartz, psicóloga forense, que atua no estado de Nova York, que enfatizou que não teve contato direto com Markov, mas ela analisou o caso. Ela disse que os métodos que ele empregou, mostravam que ele estava pensando mais em si mesmo do que em Megan. Se você quer dizer a alguém, você escreve um bilhete e o deixa em sua cela. Tudo parecia muito hostil para mim, disse a psicóloga. Ele sente que foi traído, é tudo sobre ele. Ele não disse, sinto muito, você foi a pessoa mais importante da minha vida, peço seu perdão, pense nisso. Quem se comunica com sangue? Fazer dessa maneira não é sobre amor para mim. Quem se comunica com sangue? Para ela foi uma maneira agressiva para ele se comunicar, para ele deixar o último recado para sua ex-esposa, que ele entende que ela teria abandonado ele. Então, fazer aqui um breve resumo de quem era, né? Então, o Philip Markov, conhecido como assassino de Craigslist, número de vítimas 1, data do assassinato 14 de abril de 2009, data do seu nascimento 12 de fevereiro de 1986. Método utilizado, ele utilizou uma arma de fogo, né? O tiro. Então, cometeu suicídio depois na prisão, esfaqueando-se, cortando as artérias de algumas articulações com um bisturi primitivo feito de uma caneta e um pedaço de metal, e sufocando-se também com um saco plástico amarrado ao pescoço em sua cela na Nashua Street Jail, e também com um pedaço de papel higiênico enfiado na garganta. Esse aí foi o assassino do Craigslist, que me chamou a atenção porque faz uma referência ali, o episódio faz uma referência a alguém que as pessoas que se encontraram pelo que classificados, não fala ali que é o Craigslist, mas eu lembrei imediatamente desse caso aí. E tantos outros aqui também, tivemos alguns casos de pessoas que se encontraram através de classificados, mas isso aí me chamou a atenção e eu quis fazer essa pequena referência a esse caso. Posteriormente, no episódio, a equipe do FBI começa a se formar para estudar esse caso e investigar esse caso, eles vão pedir ajuda de um agente que não está mais na ativa, teve algum problema de uma violência que ele sofreu, que vai ser explorado depois na série, pelo que entendi, e ele está se recuperando desse trauma. E ele está numa sala de aula falando sobre um caso, ele está treinando novos agentes do FBI em Quântico, falando de um caso real, e ali ele fala as palavras do John Douglas, exatamente ali. Eu vou até pegar o livro do John Douglas, o Mindhunter, que virou série Netflix, para mostrar como é semelhante o caso que ele está apresentando ali na sala de aula com o caso que o John Douglas fala no livro dele. Professor, esse é o Gideon, ele é um personagem da série, ele faz parte do núcleo ali da série, pelo menos em determinado momento, pelo que eu vi ele parece que sai mais adiante. E ele está falando sobre um caso de um assassino que matava em trilhas, em áreas arborizadas, assim. E é um caso que realmente aconteceu. Ele fala em um determinado momento que o assassino é gago, tem um distúrbio na fala. E isso aconteceu exatamente com o Joe Douglas. Eu vou ler a parte do capítulo 8 do livro Mindhunter, do John Douglas, que ele fala exatamente desse caso. E o capítulo começa. O título do capítulo 8 é assim: o assassino terá um distúrbio de fala. Então, vou ler essa parte aqui que ele fala um pouco sobre esse caso. Na mesma época da minha reunião com a polícia local, departamento da região ao redor da Baía de São Francisco, me chamaram para trabalhar na investigação de uma série de assassinatos em áreas muito arborizadas, ao longo de trilhas que eles haviam conectado e atribuído a um suspeito desconhecido que apelidaram de Matador da Trilha. As mortes haviam começado em agosto de 1979, quando Eda Kane, uma executiva de banco de porte físico atlético que tinha 44 anos, desapareceu enquanto fazia uma trilha sozinha pela encosta leste do Monte Tamalpais, uma linda montanha voltada para a ponte Golden Gate e a Baía de São Francisco, apelidada pela população de Dama Adormecida. Como Kane não voltou para casa à noite, seu marido, preocupado, ligou para a polícia. O corpo foi encontrado por um cão policial na tarde do dia seguinte, nu, exceto por uma meia e com o rosto voltado para o solo em uma posição de quem estava de joelhos, como se implorasse pela própria vida. O médico legista determinou que a causa da morte havia sido um único tiro na nuca. Não havia evidência alguma de agressão sexual. O assassino roubou 3 cartões de crédito e $10, mas deixou o anel de casamento e outras joias. Em março do ano seguinte, o corpo de Barbara Schwartz, de 23 anos, foi encontrado no parque do Monte Tamalpais. Ela havia levado diversas facadas no peito, enquanto aparentemente também estava de joelhos. Em outubro, Annie Alderson, de 26 anos, não voltou de uma corrida ao redor do parque. Seu corpo foi encontrado na tarde seguinte com uma ferida de bala no lado direito da cabeça. Ao contrário das vítimas anteriores, Alderson estava completamente vestida, com o rosto voltado para cima, apoiado em uma pedra, e a única coisa faltando era um brinco de ouro na orelha direita. O zelador que cuidava do parque e morava ali, John Harry, disse que a vira sentada sozinha no anfiteatro do parque no que seria a última manhã de sua vida, assistindo ao nascer do sol. Duas outras testemunhas a viram a menos de 800 metros de onde o corpo de Eda Kane foi encontrado. Um dos mais evidentes suspeitos era Mark McDermott, cuja mãe inválida e o irmão esquizofrênico foram encontrados mortos a tiros em sua cabana no Monte Tamalpais. Depois de fugir da polícia por 11 dias, McDermott se entregou para o detetive capitão Robert Gadini, de Marin County. Os detetives conseguiram conectá-lo ao assassinato de sua família, mas embora ele tivesse muitas armas, nenhuma delas era compatível com os calibres .44 e .38 usados nos casos do matador da trilha. Então os homicídios voltaram a acontecer. Em novembro, Shauna May, de 25 anos, não apareceu para o encontro com dois colegas de caminhada no Parque Point Reyes, alguns quilômetros ao norte de São Francisco. Dois dias depois, uma equipe de busca encontrou seu corpo em uma cova rasa, ao lado do cadáver em decomposição de outra mulher, Diana Connell, uma nova-iorquina de 22 anos que desaparecera no parque um mês antes. Ambas as mulheres haviam sido baleadas na cabeça. No mesmo dia, outros dois corpos foram encontrados no parque, identificados como os de Richard Stowers, de 19 anos, e sua noiva, Cynthia Moreland, de 18 anos, ambos desaparecidos desde meados de outubro. Os investigadores determinaram que o casal havia sido assassinado no mesmo fim de semana que Anne Alderson, no feriado do Dia de Colombo. Os primeiros assassinatos já haviam aterrorizado as pessoas que faziam trilha na área, levando à colocação de placas que alertavam as pessoas, especialmente as mulheres, a não entrarem na mata sozinhas. Mas, depois da descoberta de quatro corpos em um único dia, a coisa pegou fogo. O xerife de Marin County, G. Albert Hauenstein, Jr., coletou diversos relatos de testemunhas que tinham visto as vítimas com homens estranhos pouco antes de suas mortes. Porém, em alguns pontos decisivos, como idade e traços faciais, as descrições não batiam umas com as outras. Isso, aliás, não é tão incomum, mesmo em assassinatos únicos e muito menos em homicídios múltiplos ao longo de vários meses. Óculos bifocais incomuns foram encontrados na cena do homicídio de Barbara Schwartz e parecia pertencer ao assassino. Hauenstein divulgou informações sobre óculos e os graus, enviando folhetos para todos os oftalmologistas da região. Aparentemente, as armações eram do tipo distribuído em prisões, então o capitão Gadini contatou o Departamento de Justiça do Estado da Califórnia para tentar identificar todos os detentos soltos recentemente com histórico de crimes sexuais contra mulheres. Várias jurisdições e agências, inclusive o Escritório Regional de São Francisco do FBI, passaram a trabalhar de forma ativa no caso. A imprensa começou a especular que talvez o matador da trilha fosse a mesma pessoa chamada de Assassino do Zodíaco de Los Angeles, que ainda era um suspeito desconhecido, mas que estava inativo desde 1969. Talvez o Zodíaco tivesse ficado preso por algum outro crime durante todo aquele tempo e houvesse sido solto sem querer por agentes penitenciários. Mas ao contrário dele, o matador da trilha não sentia necessidade de provocar a polícia ou de se comunicar com ela. O Zodíaco mandava cartas para a polícia provocando, e algumas cartas criptografadas que até recentemente foram descobertas, conseguiram realmente descobrir o que havia, o conteúdo dela. E teve agora, em 2021, teve uma teoria de que teriam descoberto quem era o assassino do Zodíaco através de umas imagens, através do retrato falado, e compararam esse retrato falado com alguns suspeitos, e segundo, eu achei muito forçado isso, né, as rugas da testa lá do retrato falado pareciam com a de um suspeito. Essa seria a conclusão de vários especialistas lá, que eu acho que é muito fraca. Bom, vamos lá, retomando a leitura aqui. O xerife Hauenstein chamou o Dr. R. William Mates, um psicólogo de Napa, para analisar o caso. Ao notar os aspectos ritualísticos dos assassinatos, Dr. Mates disse esperar que o criminoso guardasse souvenirs e que qualquer pessoa identificada como suspeita deveria ser seguida por uma semana antes de ser presa, porque talvez levasse a polícia a arma usada nos assassinatos ou a alguma prova. Quanto à sua aparência e suas características comportamentais, Matt descreveu um homem bonito que se portava como alguém que tinha vencido na vida. A partir dos conselhos de Matt, Hauenstein e Gadini montaram várias armadilhas proativas, incluindo usar guardas florestais travestidos de mulheres nas trilhas, mas nada estava funcionando. A pressão pública sobre a polícia era intensa. O xerife anunciou ao público que o assassino ficava de tocaia à espera de suas vítimas e as torturava psicologicamente antes de matá-las, provavelmente forçando-as a implorar por suas vidas. Eu fico pensando no pobre guarda florestal que teve que ficar andando, zanzando vestido de mulher por horas, né, no meio do mato lá, e não deu em nada, né? Mas isso foi uma forma de subestimar também o assassino. A gente vai ver depois que esse perfil feito inicialmente estava equivocado. Quando a agência residente de São Rafael do FBI pediu ajuda de Quântico, seu primeiro contato foi com Roy Hazelwood, nosso principal especialista em estupro e violência contra mulheres. Roy era um cara sensível e humanitário e o caso o afetou profundamente. Lembro-me dele descrevendo o caso para mim enquanto voltávamos para o nosso escritório, vindo do edifício de sala de aula onde ele tinha acabado de ministrar um curso da Academia Nacional. Pareceu-me que Roy se sentia pessoalmente responsável, como se os esforços conjuntos do FBI e de cerca de 10 agências locais não tivessem sido suficientes, como se fosse ele o único responsável por desvendar o caso e intimar o criminoso. Ao contrário de mim, Roy trabalhava meio expediente dando aulas. Àquela altura, eu já havia abandonado quase todo o meu trabalho como professor e era o único analista de perfis trabalhando ativamente em tempo integral nos casos da Unidade de Ciência Comportamental. Por isso, Roy pediu que eu viajasse até São Francisco para colaborar com a polícia de lá na região onde os crimes estavam acontecendo. Como já mencionei, frequentemente há certo ressentimento quando o FBI é chamado para um caso. Parte disso é um resquício dos tempos de Hoover, J. Edgar Hoover, que foi um diretor do FBI, quando as pessoas muitas vezes sentiam que o FBI chegava e tomava conta da investigação de casos de grande importância. Minha unidade não pode se juntar a uma investigação a menos que seja convidada pela agência que tiver maior jurisprudência sobre o caso, seja ela um departamento policial de polícia ou o próprio FBI. Bom, o FBI, só um parênteses aqui, o FBI atua, ele tem uma jurisdição, e geralmente em crimes que atravessam fronteiras ou crimes que são classificados como de interesse nacional, caso sequestro, por exemplo, tráfico, aí o FBI pode atuar, senão o FBI não tem jurisdição ou competência para atuar. Então tem toda essa questão aí de quando é que eles podem participar de um caso. Mas no caso do Matador da Trilha, o departamento do xerife de Marin County havia envolvido o FBI logo de início. E com o tipo de atenção que o caso estava recebendo da imprensa, acredito sinceramente que ficaram felizes em ter alguém como eu para tirar o holofote deles, pelo menos por algum tempo. No escritório do departamento do xerife, revisei todo o material do caso e as fotos das cenas dos crimes. Fiquei especialmente interessado nas observações do detetive sargento Rich Keaton, de Mary, que notava que todos os assassinatos pareciam ter ocorrido em locais reservados e muito arborizados, com densas copas de árvore cobrindo quase todo o céu. Nenhuma dessas áreas podia ser acessada de carro, somente a pé, por trilhas de pelo menos 1,5 km de extensão. A cena do assassinato de Anne Alderson ficava relativamente próxima a uma entrada de serviço, que era um atalho para o anfiteatro do parque. Tudo isso sugeria para mim que o assassino era alguém da região com conhecimento da área. Fiz minha apresentação em uma grande sala de treinamento do departamento do xerife de Marin County. As cadeiras foram organizadas em semicírculo, como em um auditório para palestras de medicina. Das 50 ou 60 pessoas na sala, cerca de 10 eram agentes do FBI e as demais polícias e detetives. Notei um bocado de cabeças grisalhas entre os presentes. Veteranos experientes tinham retornado suas aposentadorias para ajudar a capturar esse cara. Primeira coisa que fiz foi contestar o perfil que já havia sido apresentado. Nessa parte aqui eu até marquei no livro, que eu achei bem interessante essa explicação. Não acreditava que estivéssemos lidando com um tipo bonito, charmoso e sofisticado. As facadas múltiplas e os ataques repentinos e intensos pelas costas sugeriam que se tratava de um tipo asocial, mas não necessariamente antissocial. Seria reservado, inseguro e incapaz de travar conversas com suas vítimas. Desenvolver uma frase decente ou enrolar, persuadir e tampouco enganá-las para que fizessem o que ele quisesse. Todas suas vítimas tinham um bom porte físico. Ataque surpresa era uma indicação clara de que ele só conseguia controlar as vítimas que escolhia quando as atacava antes que pudessem reagir. Outro parênteses aqui, a gente vai lembrar do caso do Ted Bundy, que era um cara bonito, charmoso, sofisticado, com uma boa lábia, que convencia as pessoas, as mulheres, a irem com ele, saírem com ele, ir até o carro dele, como vários casos começaram assim, né? Então, nesse caso aqui, ele demonstra que o suspeito é bem contrário, não tinha toda essa habilidade social. Voltando à narrativa, esses não eram os tipos de crimes cometidos por alguém que conhecia as vítimas. Todas as cenas eram reservadas e escondidas, e isso significava que o assassino essencialmente dispunha do tempo que desejasse para realizar sua fantasia com cada uma delas. Mesmo assim, achava necessário que fosse um ataque surpresa. Não havia sinais de estupro, apenas de manuseamento dos corpos depois da morte das vítimas. Os crimes provavelmente envolviam masturbação, mas não penetração. As vítimas pertenciam a uma ampla faixa etária e a uma variedade de tipos físicos, ao contrário daquelas de um assassino loquaz e sofisticado como Ted Bundy, cuja maioria das vítimas se encaixava em uma única descrição: mulheres bonitas em idade universitária, com cabelos compridos e escuros partidos ao meio. O matador da trilha não tinha preferência alguma, como uma aranha que espera um inseto cair em sua teia. Disse para aquele grupo de policiais que esperava que o assassino tivesse um histórico complicado. Concordei com o capitão Gadini que ele provavelmente passara algum tempo preso. Seus antecedentes criminais talvez envolvessem estupros ou provavelmente tentativas de estupro, mas nenhum assassinato antes daquela série. Haveria algum estressor desencadeante antes de os assassinatos começarem. Eu certamente esperava que ele fosse branco, já que todas as vítimas eram, e imaginava que trabalhasse como operário no setor mecânico ou industrial. Por causa da eficiência dos assassinatos e de seu sucesso em escapar da polícia até aquele momento, imaginei que ele tivesse cerca de 35 anos. Também imaginei que seria bem esperto. Se me disse seu QI algum dia, o resultado seria acima do normal. E se pesquisasse seu passado, encontraria um histórico de urinar na cama, provocar incêndios e cometer crueldade com animais. Ou pelo menos duas dessas três características. Mais uma coisa, falei depois de um longo silêncio. O assassino terá um distúrbio de fala, que é bem a parte ali que a gente está relacionando aí ao caso que aparece no episódio do Criminal Minds. Seguindo a narrativa aqui, ó. As expressões e a linguagem corporal das pessoas na sala eram evidentes. Eles enfim expressavam o que provavelmente se passava na cabeça de cada um desde o começo da palestra. Esse cara só pode estar de sacanagem. Por que acha isso? Perguntou um policial em tom sarcástico. Acha que a gagueira causou aquelas facadas? Ele sorriu, orgulhoso por sua descoberta de um novo método de homicídio. Expliquei que não, que se tratava de uma combinação de raciocínio indutivo e dedutivo, considerando basicamente todos os outros fatores do caso. Todos aqueles que eu já tinha explicado. Os locais reservados, onde ele provavelmente não encontraria mais ninguém, o fato de que nenhuma das vítimas tinha sido abordada em meio a uma multidão ou enganada para que o seguisse, o fato de que ele acreditava precisar de um ataque surpresa, mesmo no meio do nada. Tudo isso me dizia que estávamos lidando com alguém com algum distúrbio que o constrangia ou o envergonhava. Sobrepujar uma vítima de surpresa e ser capaz de dominá-la e controlá-la era uma maneira de superar essa dificuldade. Admitir, no entanto, que ele poderia ter outro tipo de doença ou deficiência. Em termos psicológicos ou comportamentais, poderia ser um indivíduo muito feio, com cicatrizes bem aparentes de acne, pólio, sem um membro ou algo assim. Mas pelo tipo de ataque que vimos, tínhamos que descartar a possibilidade da falta de um membro ou de alguma condição verdadeiramente incapacitante. E com tantas testemunhas e pessoas nos parques nos horários em que os assassinatos haviam sido cometidos, provavelmente teríamos ouvido algum relato se ele tivesse uma desfiguração óbvia. Por outro lado, um distúrbio de fala seria algo de que o assassino poderia sentir vergonha ou desconforto a ponto de limitar suas relações sociais normais, mas que não chamaria atenção em meio a uma multidão. Ninguém saberia de nada até que ele abrisse a boca. No dia 29 de março, o assassino atacou novamente, baleando um jovem casal no parque estadual Henry Cowell Redwoods, perto de Santa Cruz. Quando ele falou para Ellen Mary Hansen, uma jovem de 20 anos no segundo ano da Universidade da Califórnia em Davis, que a estupraria, ela protestou, e ele disparou o revólver calibre .38, matando-a na hora e ferindo gravemente Stephen Hartle, que ele abandonou no local acreditando estar morto. Mas Hartle foi capaz de oferecer uma descrição parcial de um homem com dentes tortos e amarelados. A polícia juntou essa informação aos depoimentos de outras testemunhas oculares e conseguiu ligar o homem a um modelo de carro estrangeiro antigo e vermelho, possivelmente um Fiat. Mas, outra vez, essa descrição variava bastante em comparação às anteriores. Hartle acreditava que o sujeito tinha entre 50 e 60 anos e era calvo. Testes balísticos ligaram os tiros desse incidente aos assassinatos anteriores do matador da trilha. Bom, para quem não conhece a questão da comparação balística, um projétil, quando ele sai do cano da arma de fogo, nos casos de cano de alma raiada, ele fica com algumas marcas, algumas estrias ali causadas pelos ressaltos e cavados de dentro do cano. E essas marcas são como se fosse uma impressão digital da arma, são muito semelhantes, sempre esses projéteis, essas marcas nesses projéteis vão ser sempre semelhantes quando eles saem da mesma arma, por isso que pode-se dizer que determinados projéteis saíram do mesmo cano, e foi o que foi feito aqui nesse caso. No dia 1 de maio, uma jovem loira e bonita de 20 anos, chamada Heather Roxanne Skaggs, desapareceu. Ela estudava em uma escola técnica de artes gráficas em São José. E seu namorado, sua mãe e sua colega de quarto lembraram que Heather dissera que se encontraria com um professor de desenho industrial da escola chamado David Carpenter, que havia combinado de levá-la para comprar o carro de um amigo. Carpenter tinha 50 anos, o que era incomum em um crime daquele tipo. Dali em diante, as coisas começaram a se encaixar e o cerco foi se fechando. Carpenter dirigia um Fiat vermelho com o escapamento amassado. Esse último detalhe era uma informação retida, que a polícia não tinha revelado. David Carpenter deveria ter sido identificado e capturado antes do que realmente foi. Mas a verdade é que ele deu muita sorte, além de ter envolvido muitas jurisdições policiais diferentes em seus casos, o que complicava a caçada. Ele tinha uma ficha prisional por crimes sexuais. Ironicamente, o fato de ter sido solto pelo estado da Califórnia para cumprir pena federal fizera com que ele não estivesse cadastrado como agressor sexual nos registros estaduais de condicional. Embora estivesse solto, continuava tecnicamente sob a custódia federal, e assim escapou por entre os dedos da lei. Outra ironia era que Carpenter e sua segunda vítima, Barbara Schwartz, em cuja cena do crime seus óculos haviam sido encontrados, frequentavam o mesmo oftalmologista. Infelizmente, o médico não tinha visto o panfleto distribuído pelo departamento do xerife. Outras testemunhas se apresentaram, entre elas uma mulher mais velha que havia reconhecido o retrato falado na televisão e dissera que ele fora comissário em um navio que ela e os filhos haviam pegado para o Japão 20 anos antes. O homem lhe causara arrepios por ter dado atenção inadequada à sua filha mais nova. E Peter Barrest, o gerente da agência de Daly City, do banco Glen Park Continental, Savings and Loan, lembrou-se da jovem bonita, sensível e confiável que trabalhara como caixa durante meio expediente. A estudante de ensino médio Anna Kelly Mandivar, que havia desaparecido no fim de dezembro do ano anterior. Embora seu caso não tivesse sido ligado anteriormente aos homicídios do Matador da Trilha, seu corpo também foi encontrado no parque do Monte Tamalpais. Barrett se lembrou do quão gentil e simpático Anna havia sido com um cliente muito gago, que ele descobriu mais tarde ter sido preso em 1960 por atacar uma jovem em um lugar chamado Presídio, a base do exército do lado norte de São Francisco. A polícia de São José e o FBI colocaram Carpenter sob vigilância e acabaram prendendo o homem. Descobriram que ele tivera uma mãe dominadora e fisicamente abusiva. Foi uma criança com inteligência muito acima do normal, que era alvo de zombarias por causa de seu caso grave de gagueira. Durante a infância, ele também molhava cronicamente a cama e maltratava animais. Na vida adulta, o ressentimento e a frustração haviam se transformado em surtos de raiva imprevisíveis e violentos, e um impulso sexual aparentemente insaciável. O primeiro crime pelo qual foi capturado e cumpriu pena, o ataque a uma mulher com uma faca e um martelo no presídio, ocorrera após o nascimento de um filho e um casamento já problemático. A vítima afirmou que durante a agressão brutal e também logo antes, a gagueira terrível de Carpenter havia cessado. Então esse foi o caso que aparece na série logo no início, e isso acho que são 10 minutos de episódio, que faz referência ao caso real aí tratado pelo John Douglas. Imediatamente eu reconheci o caso quando apareceu o professor esse dando essa instrução para os novos agentes do FBI. E a ideia é basicamente essa, utilizar o episódio como um fio condutor, contando alguns casos, fazendo algumas ligações, talvez até não só de casos criminais, mas como é uma série sobre casos criminais, sobre serial killers, então vai ser mais fácil de fazer essa ligação. Eu não vou dar prosseguimento ao episódio aqui, porque ele já está extenso demais, eu vou dividir em várias partes, e eu anotei muita coisa desse primeiro episódio, então eu vou dividir ele para ficar mais fácil de ser consumido e também para ter um retorno. Se o pessoal está curtindo essa ideia, se está gostando de como está sendo feito, se eu vou ter um incentivo para continuar fazendo isso, tá? Podem entrar em contato comigo lá pelo meu Instagram, @peritomorales, para dar aí o seu feedback e para saber se eu posso continuar incomodando vocês, certo? Então até o próximo episódio, quando eu vou continuar falando tudo que eu percebi nesse primeiro episódio aí da série Criminal Minds. Até lá!